cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário e também nos escuta via internet, rádio agudo e rádio alternativa. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 85ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Atas número 11 de 2023 e 12 de 2023. Passamos à votação das atas 11 de 2023 e 12 de 2023. Quem está a favor, permaneça sentado. Contrários, levante-se. Ata 11 de 2023 e 12 de 2023, aprovadas por unanimidade de votos. Passamos aos espaços das correspondências recebidas. Abro espaço para algum vereador queira que faça a leitura.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência 71, recebida.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 71, recebida, para o vereador Tiago Yanner.
Grupo Pró Escola Família Agrícola Centro RS, pela implementação de uma EFA na região central do RS. Ofício número 82/2023. Agudo 6 de abril de 2023. Ao senhor Auro Quirinos, Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Senhor, somos o Grupo Pró EFA Centro RS. Nosso movimento é regional, pois nossos municípios são essencialmente voltados ao campo e esta é uma realidade comum a todos nós da região central do Rio Grande do Sul. Regional, porque as EFAs têm esta característica de estar representada por diversos municípios regional, pois não há crescimento de um município isolado na região, um precisa do outro para se desenvolver e uma EFA que valorize o campo é fundamental. Nosso objetivo é criar uma escola família agrícola, escola de ensino médio com certificação de técnico em agricultura. A área de abrangência para o momento é de 15 municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polesne, Ivorá, Silveira Martins, Restinga Seca, Formigueiro, Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Cerro Branco, Ibarama e Lagoa Bonita do Sul. Nosso movimento para a instalação de uma EFA na região central é formado por agricultores, professores, cooperativas, ex-estudantes de EFAs, agentes de turismo, representantes de EFAs, associações de agricultores, imprensa, sindicatos, EMATER, pessoas com experiência na fundação de associações, etc. Portanto, faremos em Agudo, no ginásio da paróquia São Bonifácio, ao lado da Igreja Católica, no dia 18 de abril de 2023, às 8 horas, um grande e importantíssimo seminário pela implantação da EFA Centro Rio Grande do Sul. Contamos muito com a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo e pedimos o apoio para concretizar nosso objetivo e esperamos a sua prestigiosa presença no evento supracitado. Para tanto, solicitamos confirmação de presença até o dia 14 de abril pelo contato telefônico WhatsApp 559-994-29769. Atenciosamente, saudações, Tiago Luiz Werner, professor.
Estamos no espaço das correspondências. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
projeto de lei número 022 de 2023. Altera a lei 735 de 1990. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que altera a lei 735 de 1990, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Agudo. Estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Tal alteração legislativa visa a criação de dois cargos de merendeiro servente para suprir demandas nos educandários, considerando o aumento de número de turmas e realização de atividades em turno integral. As nomeações seguirão a lista de homologação final do concurso. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação, dada a premência e, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kitty, o prefeito municipal. Sim, essas proposições para o dia de hoje.
Quero cumprimentar o orador da Tribuna Livre, seu Hélio Ari Kegler, e também o ex-secretário de obras desse município, Cláudio Dutra. Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, saudar ao orador da tribuna, o senhor Hélio Ari Kegler, ao ex-secretário Clairo Dutra, saudar a imprensa e demais ouvintes. Eu tenho alguns pedidos que a gente vem fazendo. Hoje, sábado e domingo, eu estive na parte alta da Vila Caiçara e realmente, olha, a administração tem que dar uma atenção especial em algumas ruas ali, depois da chuva, está em situações bem precárias. Também fazer um pedido aqui de recolhimento de galhos na rua Marechal Floriano, em frente à propriedade do senhor Enio Doss. Ali são vários galhos ali que estão depositados em frente às casas. Então a gente pede que o setor competente realize esse trabalho. Da mesma forma, o patrulhamento da estrada que liga aqui o Cerro dos Pró em direção ao Cerro Seco. Realmente, essa estrada está em precárias condições e precisa urgentemente de um patrulhamento, não só um patrulhamento, como algumas cargas de cascalhos nessas estradas. E também algumas estradas vicinais aqui do Cerro Seco precisa também de uma atenção. Insistir também no pedido quanto ao controlador de velocidade, que volta e meia a gente tem que ajudar a lembrar na curva do cotovelo, na Várzea do Agudo. E muitas reclamações do interior do nosso município quanto à falta da iluminação pública e também a falta de roçada no nosso interior. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios, das mídias sociais, que nos acompanham aqui no plenário, ao seu Hélio Kegler, orador da tribuna, e também aos nossos munícipes em geral. Nesse meu primeiro espaço, os assuntos sempre são propositivos, informativos e seguimos nesta linha. Entre uma história e outra, Feira do Livro de Agudo acontece nesta semana. Evento que chega à sua 17ª edição terá como tema a identidade cultural do município. Com o objetivo de promover a leitura, a Feira do Livro de Agudo acontecerá na próxima quinta, sexta e no sábado, no Volksgarten, junto à Praça da Emancipação. A programação do evento incluirá palestrantes, debates, sessões de autógrafos, apresentações e oficinas culturais e atividades lúdicas com as crianças e os adultos. O evento chega à sua 17ª edição e terá autor da obra Dino e Gudo, Roberto Heck, como o seu patrono. Já os homenageados serão os escritores Rodrigo Keller, Bem-vindo a Agudo, Yolanda Willem, Clube da Gurizadinha e Jennifer Hopp. A programação acontece na quinta-feira, na sexta, com atividades das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 17h. Na quinta-feira, ainda, acontece a abertura oficial, a partir das 19h, com lançamento do Inventário Turístico de Agudo e apresentações artísticas. Já no sábado, o evento inicia pela manhã e à tarde será dedicado à cultura, com oficina de chimarrão, show da cantora Luísa Barbosa e apresentação dos uniformes escolares. O tema da feira este ano é Identidade Cultural de Agudo, e o objetivo é destacar o papel que dá diversidade de culturas do município, incentivando a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. Para isso, serão evidenciais diferentes expressões culturais para a promoção da valorização local e da inclusão social. A Feira do Livro de Agudo é um momento único para que a comunidade se aproxime dos livros, dos autores e da cultura em geral. Essa é uma oportunidade de contribuir com a formação de um mundo mais educado e consciente. Está confirmada também participação de editoras e livrarias, que trarão títulos de mais variados gêneros, desde obras de literatura clássica até lançamentos recentes de autores renomados. Além disso, a feira também contará com espaço de comercialização de produtos coloniais e artesanato local. A expectativa é de que a feira atraia um grande público, especialmente estudantes, professores e apaixonados da leitura em geral. A entrada, oficinas e atividades são totalmente gratuitas. E aí eu tenho aqui abaixo a programação completa. Na quinta-feira, das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 17h, de manhã show com Chiquinho de Vilas, animação Vivandeiros da Alegria, oficina de capoeira e visitação à feira. À tarde tem oficina de capoeira, animação Vivandeiros da Alegria e visitação à feira em geral. Abertura oficial às 19h, patrono e homenageados, lançamento do Inventário Turístico de Agudo, apresentações artísticas, grupo de percussão, o grupo Freundschaft, Invernada Artística do CTG, o Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo. Já vou concluir, senhor presidente. Na sexta-feira, pela manhã, oficina de capoeira, animação, visitação à feira. À tarde, Dona Vilma Show, também com oficina de capoeira. E sábado, visitação à feira, também à tarde, musicalização infantil e demais apresentações, conforme tem aqui junto às redes sociais do Poder Executivo de Agudo, divulgado nas redes sociais. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu boa noite à população que nos escuta pela rede social. e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Eu trato de um assunto que foi notícia a nível nacional, que foi o atentado contra uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde vitimou crianças inocentes e que, por um ato de covardia, foram brutalmente assassinadas. Ato de covardia, porque um elemento desse ataca uma creche onde tem crianças de berço, de colo, onde tem trabalhadores ganhando o seu salário, no caso, professores, cuidadores, onde tem uma merendeira, onde tem uma servente, e que muitas vezes estão com risco constante. Constante porque os casos dessas brutalidades estão encurtando cada vez mais. Né? Certa vez nós escutávamos somente pela televisão, o que acontecia em outro país, né? E agora já está recorrente no nosso país. E se aproxima cada vez mais de nós, infelizmente. Né? Covarde, porque um elemento desse ataca uma escola, mas ele não tem coragem de invadir um quartel, ele não tem coragem de invadir um policiamento, né? Ataca um local onde se cuida e se educa o futuro. Obviamente, nós professores não somos preparados para reagir numa situação dessa, né? Nós não estamos preparados. Estamos preparados para trabalhar o conhecimento, né? O cuidar, no caso, uma creche. Nesse sentido, eu faço uma indicação ao Poder Executivo. A indicação número 8, de 10 de abril de 2023, que diz o seguinte: que o Poder Executivo estude a efetivação de ações que promovam a segurança dos educandários localizados no município de Agudo. Ações que ofereçam segurança a estudantes, professores e funcionários das escolas. Ainda estamos num momento de consternação. Eu ainda não sei qual é a ação que deve ser feita numa escola. Mas, com certeza, não é uma única que deve ser feita. São várias as ações que devem ser feitas. Né? E com toda a sociedade. Né? Porque, às vezes, eu me pergunto se a sociedade brasileira não está doente, né? Para acontecer barbaridades como essa em Blumenau. Então, fica a indicação ao Poder Executivo que estude alguma ação a ser feita nas escolas. Né? Mais 30 segundos, presidente. Também, nós da bancada do PL e do PDT, e creio que os demais colegas também irão apoiar, né? Estamos propondo um projeto de lei sobre a instalação de um dispositivo de segurança em escolas públicas da rede municipal de Agudo, né? Creio que os demais colegas irão abordar esse assunto, fica depois.
Passo a palavra para o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham na galeria, ao senhor Hélio Kegler, que fará uso da tribuna livre. Eu tenho uns pedidos aí junto ao nosso secretário, que alguns já falei com ele. O bairro Caiçara ia ser feito semana passada, mas aí choveu. Provavelmente vai ser recuperada a parte alta, pelo que ele me falou, né? Espero que o tempo ajude para poder fazer esse serviço lá. Eu recebi hoje várias fotos, vídeos do trevo do mosquito. Tá, a sujeira ali está alta nos canteiros. Aí eu falei com um servidor da prefeitura, ele disse que é obrigação do Dair fazer aquele serviço, mas é, geralmente se eles tinham tempo, eles faziam também, né? Hoje eu andando pela linha Teotônio, em direção o Krause, para cima ali. Pessoal da prefeitura trocando as fluorescentes queimadas, né? Pessoal muito feliz lá que vai dar para andar no claro de novo nas ruas. Agora, cheguei em algumas residências, algumas casas lá. Pessoal agora vai ficar na espera do tão sonhado asfalto lá que estão esperando lá. Também, à tardinha, estive num comércio aqui no centro, num restaurante onde eles me colocaram a par de uma situação que precisa ser colocada uma faixa de pedestre aqui na Avenida Concórdia, próximo aqui ao posto Fuser, e na verdade tem muitas crianças junto à praça que atravessem até no Marcelo pegar um sorvete ou um refri, né? O pessoal anda ligeiro na Avenida Concórdia. Aí eu fiquei de falar com o secretário para ver o que dá para fazer por esse povo aí. Também dei uma passadinha na rua Dionísio da Fonseca Reis, onde me ligaram hoje de meio-dia, falando com moradores ali. Essa rua foi cortada já dia 6 de janeiro. Também tem as placas, tudo atirado no chão lá. Pessoal lá, tem muita gente decepcionada. Porque esse serviço já era para estar pronto, né? Então, eles não sabem se está faltando máquina ou gente para trabalhar. Estão esperando ali que seja feito esse calçamento ali logo, né? Antes do inverno, o término dele. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, ao Hélio Kegler, que ocupará a tribuna livre, aos demais que nos acompanham no plenarinho, e as rádios da cidade, e os demais que nos acompanham. Sobre seguir um pouco da fala do colega vereador Tiago, sobre essa indicação, sobre esse anteprojeto da bancada, sobre essa implantação do botão de pânico nas escolas municipais, que é muito importante para garantir um pouco a segurança dos alunos, dos professores, merendeiros, enfim, todos os que trabalham nessas escolas, porque hoje em dia está chegando cada vez mais perto essas violências, como o Tiago comentou. Uns anos atrás era só em grandes cidades, grandes centros, mas hoje em dia já está acontecendo em cidades pequenas, cidades do interior também. E a gente se preocupa também com a nossa cidade, com as nossas escolas e as tantas crianças que nessas escolas estudem, e os professores, os demais que trabalhem lá, que são profissionais, trabalhem pelos seus salários, educam as crianças, e depois, muitas vezes, acontece alguns casos que não são muito frequentes, mas são trágicos. Isso, o que, que nós podemos evitar ou tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para evitar esses casos? A gente precisa se abraçar junto, precisa os vereadores, juntamente com o legislativo, tentar achar uma solução, alguns toques, algumas sirenes, algumas coisas em comum que possa essa violência não chegar tanto à nossa cidade. E mais uma, a gente sabe que a seca foi grande, prejuízos foram enormes, mas sempre vem uma notícia um pouco boa, um pouco para animizar um pouco, sobre o repasse da Defesa Civil. A União, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, nesse ato representado pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, autorizou o empenho e o repasse de recursos ao município de Agudo, no valor de R$ 280.520. Para a execução de ações de repasse, serão adquiridas cestas básicas a serem destinadas aos produtores rurais do nosso município, e combustível para os caminhões de entrega das cargas de água potável e não potável. Os valores de repasse estarão tramitando junto à Câmara de Vereadores para aprovação nos próximos dias. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental está atualizando os orçamentos para a aquisição dos gêneros alimentícios e do combustível, aguardando para que o recurso esteja junto ao orçamento, sendo que somente assim será possível efetuar o processo de aquisição dos mesmos. Seria esse no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, orador da tribuna, seu Hélio Kegler, as demais pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios e também aos internautas. Escutando atentamente as colocações do colega vereador Dário, sugiro que este ano, quando seja entregue os alimentos, que o critério seja um pouco diferente, porque o ano passado pessoas humildes do interior me diziam que eles não tinham nem como vir aqui para buscar, porque não tinha ônibus, não tinha acesso, não tem carro, então as pessoas que mais precisaram ficaram excluídas, enquanto que eu mesmo presenciei no dia da entrega pessoas com caminhonete gabinada indo ali retirar pacotes. Então acho que é preciso que haja um critério para beneficiar realmente aquele que precisa, tá? Outra situação, me foi dada uma sugestão que eu acho que é bem interessante, já que vocês estão debatendo e interessados em talvez um botão de pânico, que se colocasse, se instalasse nas entradas das escolas um detector de metais. Seria bastante eficiente, porque eu acho que os nossos filhos são um bem muito precioso, e dessa forma seria evitado que entrasse qualquer tipo de arma ou metal dentro da escola, e abrangeria não só alunos, não só os professores, alunos e qualquer outra pessoa. Então acho que isso seria bem interessante, e eu acredito que não seja um valor tão exorbitante e poderia perfeitamente ser instalado nas escolas. Temos algumas reclamações aí por parte de pessoas do interior na questão de entrega de calcário. Hoje um morador lá na parte norte, em Araçá, me dizia que ele estava no aguardo do calcário para colocar na terra e incorporar, mas pela demora ele teve que, mais uma vez, semear a semente de aveia sem o calcário, porque o calcário ainda não chegou. Então, que se dê uma agilizada. Essa é uma questão que é recorrente. Ano passado nós tivemos situações já do mesmo modo, então eu acredito que é um equívoco, da forma hoje, com a quantidade de caminhões que a Prefeitura Municipal dispõe, querer realizar o transporte do calcário, e as pessoas precisam nessa época e não tem como entregar todo mundo ao mesmo tempo. Quanto à iluminação pública, colega vereador Moisés, e também colega vereador Bode, nós estamos aqui debatendo esse assunto já há bastante tempo, e a cada semana mais pessoas vêm e reclamam de que não está sendo feita a substituição de lâmpada, que se dirigiram à Secretaria de Obras e fizeram lá a anotação e que até agora não receberam o serviço. Realmente é muito grande o número de pessoas que durante a semana reclamam para nós, e não só para mim, os demais colegas que se fazem presentes no interior. São situações que, olha, agora vem o período e os dias são mais curtos, os alunos muitas vezes se usam da iluminação para esperar o ônibus. E falando em alunos, desde o início desse mandato, eu tenho questionado e cobrado várias paradas de ônibus, e no entanto até o momento eu vi na região onde eu transito duas paradas foram construídas. Então, mais uma vez se aproxima daqui uns dias o inverno e o cerro seco, tem uma parada de ônibus que se faz necessária próximo ao campo, né, onde vários alunos de madrugada esperam o transporte, pois vêm até a cidade, e tem outros que já mencionei em outras oportunidades. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento o ex-secretário de Obras, Clair Dutel, também o orador da Tribuna Livre, seu Hélio Ariquegla, que é da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Agudo, e juntamente com toda a equipe que está aí hoje, e o qual o senhor irá usar a tribuna. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria, como sempre fiz nesse primeiro espaço, colocar alguns dos pedidos que a população traz até nós como vereadores, e estou reforçando alguns pedidos de serviço e sobre iluminação pública no interior. Já falei com um dos responsáveis aqui do executivo, da prefeitura, e foi me dito de que estão com dificuldade de veículo para locomoção de pessoas para fazer essa substituição de lâmpada. Mas penso, e a população também, que isso é um fato lamentável. O Poder Executivo, a Administração Municipal tem que dar pelo menos o respaldo necessário aos funcionários que fazem esse trabalho. A gente vê, é lamentável, aqui eu tenho um recibo, um pedido de serviço que foi me enviado pela pessoa que pediu o serviço, de simplesmente uma troca de uma lâmpada, do dia 16/12/2022. Está se passando 4 meses e nada. E isso não é diferente desse cidadão, não é diferente. Eu estou a terceira sessão que eu vou pedir novamente para reposição e troca de uma lâmpada na linha das pedras, no senhor Armindo Steiner. E esse cidadão que me mandou a foto do recibo é da linha Araçá, Reginaldo Machado dos Santos. Então, mais uma vez, a gente pede ao setor competente que faça e providencie veículos apropriados para esse pessoal que possa fazer o serviço essencial que é para quem mora aqui no município de Agudo. Se a prefeitura não tem condições, que falam para a população, nós não temos veículo, nós não vamos fornecer e nós não vamos prestar o serviço. Mas não fique enrolando. Acho que a população não merece ser enrolada pela administração municipal. A mesma coisa gostaria de levar conhecimento, porque quando se tem algo que não é feito, ele não vem para o vereador de uma hora para outra. O produtor, as pessoas pedem na secretaria responsável uma vez, pede duas vezes, pede três, não tendo o serviço efetuado pelo Poder Executivo, eles buscam o vereador. Parada de ônibus lá, vereador Gerson, é lamentável, infelizmente é lamentável. Fiz alguns pedidos ao secretário de obras hoje pela parte da tarde. Moceiro dos Procnof, Gilson Soares da Silva, recuperação da estrada de acesso a essa propriedade. Acho que a população está esperando. Linha Araçá, a descida da família Klug, intransitável. Reforço mais uma vez. Temos um transporte escolar na linha Coronel Moreira César. O transporte está procurando talvez nem transitar mais, é um ônibus de porte maior. E tem uma subida lá que é só virada em pedra. E o desgaste do ônibus com pneu é impressionante. Precisa ser recapado. E a gente não está tendo esse respaldo por parte da administração. São coisas que nós não gostaria de estar usando esse espaço para falar sobre isso. Mas os pedidos vêm para nós e nós precisamos pelo menos falar, pedir novamente, repetir o pedido para tentar uma solução por parte do Poder Executivo, porque está difícil. Esperamos que tome um rumo para atender a nossa população. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Lamaizão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, em especial o pessoal que está aqui no plenário. O meu assunto de hoje é sobre as calçadas da cidade. Nem vou falar das faixas de segurança. Em muitos lugares, vimos que as pessoas precisam usar a rua porque não existe calçadas. Ou está em más condições, o que se torna bastante perigoso pelo fato de termos uma grande movimentação de carro, tanto de moto como de bicicleta, e da mesma forma também dificulta aos cadeirantes, que na verdade nem tem como eles usarem. E este problema existe. Ruas sem calçadas praticamente no centro da cidade. Nos próprios espaços públicos, temos a deficiência das calçadas. Quero pedir, então, ao setor competente a construção e a adequação de calçadas que pertence ou que fica a cargo da Prefeitura Municipal, que assim sirva de incentivo aos demais proprietários, e o Governo Municipal poderá mostrar a necessidade de calçadas e que isto fará diferença na comunidade. Existe a Lei Municipal 1020, de 1995, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de cascalho e areia para execução de calçadas no perímetro urbano da cidade de Agudo, onde já existe calçamento, e dá outras providências. E existe também um parágrafo onde diz: a quantidade de cascalho e areia a ser doada será proporcional à metragem detestada das calçadas e terá avaliação do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Agudo, que fará o cálculo da referida metragem. A Prefeitura, então, fornece o material e a construção fica a cargo do proprietário do terreno. Para finalizar esse espaço, então, quero deixar aqui o pedido ao Governo Municipal a realizar a adequação das calçadas dos seus espaços públicos. E as pessoas que tiverem interesse, procurem a Secretaria de Obras para requerer seu material no momento em que poderão fazer a calçada. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos como orador Hélio Ari Kegler, assunto Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Agudo, Rio Grande do Sul.
Quero saudar ao presidente, os vereadores aqui da Câmara de Vereadores. Ao mesmo tempo, saúdo os demais vereadores que fazem parte desta mesa. Saudar também os que nos acompanham no plenarinho, inclusive a nossa equipe de cooperados. Saudar também os que nos ouvem pela mídia, pelas mídias sociais. Colocar aqui um pouco do que, como começou a cooperativa de trabalho dos catadores de agudo. Eu participando juntamente com a comissão do meio ambiente e também do Condemas. Ao mesmo tempo recebi um convite da senhora Cláudia Bernardini, que é da Imater. Um dia me fez um convite se eu não estaria disponível para fazer uma cooperativa de catadores aqui no município. E que não fosse só para o município de Agudo, mas sim para abranger a quarta colônia. E assim a gente sentou e trocou várias ideias. E declaro bem claro para todo mundo que nunca quis ser empresário. Depois que fiquei sabendo que uma cooperativa poderia adquirir vários recursos, às vezes a fundo perdido, e outros mais mesmos incentivos pelo município. E isto nos fez trabalhar em conjunto com esta comissão, onde também participava a senhora Claire Vilno, aqui da Prefeitura Municipal, o senhor Marcelo Kegler, parte do jurídico, e ali sim se reunia para fazer a criação da cooperativa de catadores. Onde em 22 de julho de 2019, na sala de reuniões da Biblioteca Pública Municipal, às 19h30, se reuniam esses cooperados em assembleia para aprovar os estatutos e também formar a eleição da diretoria. Onde a sede desta cooperativa era a Estrada Olindo Ufer, em Rincão do Espraiado. Porque se procurava um lugar que seria do poder público. E foi dado ideia, foi trocado ideias, até inclusive pela vereadora lá, a Isabel Amaizão, que se faz presente aqui, que lá de repente seria o local adequado. E chegou à conclusão que a prefeitura entrou de acordo de nós fazer a sede da cooperativa ali. Então, nesta assembleia, foi eleita como presidente a minha pessoa, Hélio Kegler, e os demais não vou citar para não ocupar espaço. E ali, então, depois de tudo isso concluído, fomos para um segmento que precisava pedir apoio à pessoa do seu Dieter Berger, da Cooper Agudo, pedi como nós deveríamos proceder. Ele disse, deixa para mim que a cooperativa, juntamente com a diretoria, se disponibilizou e colocou o ombro debaixo desta carga, sem custos nenhum para nós, onde foi encaminhada então ao presidente da Junta Comercial Industrial Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. E em 19 de fevereiro de 2020, conseguimos o registro do nosso CNPJ, sob o número 36.432.353/1000-08. Este sim precisava ser registrado aqui no município, aqui nessa prefeitura, onde tivemos um azar de entrar a pandemia. E com essa pandemia se fechou todas as portas, inclusive aqui também, o poder público também só trabalhava internamente, pelo que eu sabia no momento. Aí depois começou a liberar, enfrentamos mais um problema. Não podia ser registrado, porque estava no prazo esgotado por causa das eleições que se aproximavam. Então, infelizmente, a Cooperativa de Trabalhos Catadores de Aguda, Cotracate, ela existiu somente no papel. De fato, ela nunca existiu. Isso nos deixa muito, muito angustiado, muito triste. Para quem faz parte desse trabalho, creio que é um trabalho muito digno para todos desta comunidade de Agudo, enfim, para a quarta colônia. E ela deixa de existir. Então o povo agudense, a partir de agora, vai ter que tomar suas providências. Porque nós não fomos visitados, muito pouco. Não vou dizer por todos, mas muito poucos dos governantes nos visitaram para saber em que posição nós estávamos, o que, que nós precisávamos e o que, que poderiam auxiliar nós. Mas sim, várias vezes eu pedi para esse novo governo, para nós conceder um novo espaço, porque inclusive o espaço do viveiro municipal, ele foi reativado. Não sei para que fim, porque eu passei lá esses dias para ver se estavam sendo criadas mudas naquele local onde estava destinado o galpão para nós e o local. Mas eu vi que plantaram árvores frutíferas. Aí eu questiono, será que essas árvores frutíferas são mais valiosas do que o nosso trabalho que nós efetuamos 8 anos aqui na cidade, por minha pessoa? Sim, cooperativa criada, 3 anos. Mas só no papel. Deixo a seguinte pergunta para os senhores vereadores e ao Poder do Executivo. Qual a providência vão tomar agora? Tanto nós pedimos para que fosse então mudado de local. Fosse feita a transferência para o local onde ela está atualmente. Sede própria minha. Sede privada não pode ser usada para que o Poder Municipal possa estar usando ou possa estar dando incentivos. Como nós não temos escritura da nossa área industrial, então, simplesmente, precisava chegar num advogado e fazer um contrato de aluguel para a cooperativa de trabalhadores, onde o advogado me informa que não pode ser feito contrato em cima de contrato. Mas nesse meio termo, nós recebemos uma visita muito importante da Brigada Ambiental. E simplesmente fomos multados. E para fazer as adequações, eu não tenho condições, eu, Hélio Kegler, não tenho condições de investir 200 mil ou mais nesse recinto. E em cima disso, sabendo que nem veio para mim. Veio até para o Maurício, que fazia parte dos papel perante o nosso amigo Dieter Berger, da Copa Agudo. Ele me informou que teve mais uma para nós, promotoria pública, por estar tudo inadequado. Então eu digo a vocês, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos, infelizmente? Eu creio que a comunidade agudense vai se mobilizar. Eu só quero agradecer a todos que nos deram esse apoio, inclusive as rádios, que várias vezes eu fui na rádio, fui explicar como se fazia a separação do material. Eu, há um tempo atrás, fui eu mesmo de motorista fazer a coleta. E me deu um nó. Porque eu vi que o pessoal está colaborando, o pessoal estava separando o material. E agora, infelizmente, esse material vai para o lixo do aterro. Essa semana nós ainda vamos fazer a coleta, mas a partir de hoje, nós temos 90 dias para limpar o pátio. Essa é a nossa situação, e essa é a situação do município. Obrigado pela oportunidade.
Escutando as palavras do Hélio Kegler, lamentável que esteja nessa situação. Seu Hélio, conheço o teu trabalho de longa data e acredito que o Poder Executivo, o que nós, Poder Legislativo, podemos fazer para auxiliar, isso me coloca à disposição, com certeza todos os vereadores farão o mesmo. Oradores do grande expediente, onde temos inscritos os vereadores Pato Niemeyer e Moisés Killian. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham. Esse meu grande expediente de hoje, eu vou fazer um breve relato do que eu venho acompanhando nos últimos 2 anos e 3 meses, 2 anos e iniciando o 4º mês. Senhora vereadora e senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes de comunicação e também aos que estão aqui presentes neste plenário legislativo. É com grande satisfação que hoje estou aqui para enaltecer o trabalho do Poder Executivo em nossa cidade. Apesar de alguns, ainda lá no início da gestão, duvidarem, hoje vejo que muitos percebem que temos sim uma gestão pública eficiente, comprometida com o bem-estar da população. Desde que a atual gestão assumiu há 2 anos e 3 meses, tenho acompanhado de perto o trabalho realizado em diversas áreas e posso afirmar que o resultado tem sido bastante positivo. Começo pela agricultura, área tão importante para a nossa cidade. Temos visto um investimento significativo por parte do Poder Executivo, através de programas de incentivo, capacitação e acesso à tecnologia. Cito a mais nova estação meteorológica que Agudo receberá em breve. Os produtores rurais têm sido apoiados e incentivados a desenvolver sua atividade com mais eficiência e rentabilidade. É gratificante ver como essa iniciativa tem impactado positivamente na vida das pessoas e na economia local. A estiagem que assola nosso estado há 4 anos consecutivos é ferrenhamente combatida por este governo. E falar algo ao contrário disso ou é desinformação ou politicagem com as dificuldades alheias. A saúde também tem sido uma das prioridades na atual gestão. Desde o início, houve um esforço para melhorar a infraestrutura da farmácia básica e dos postos de saúde, bem como investimento em equipamentos e capacitação de profissionais. Isso tem resultado em atendimentos mais ágeis e eficientes, além de uma maior qualidade de vida para a população. E ainda falando em saúde, o Executivo trabalha com saúde mesmo e não só com a doença. Exemplo disso é a implantação das práticas integrativas complementares em saúde, as PICs. A importância das PICs como política pública é inegável, já que elas representam uma abordagem mais humanizada e integrativa no cuidado em saúde. Muitas vezes, essas práticas oferecem uma alternativa menos invasiva e menos agressiva do que os tratamentos convencionais, e podem ser utilizadas como complemento aos tratamentos. Por isso, hoje, temos devidamente estruturado e em plena atividade o espaço SER, que quer dizer saúde, equilíbrio e reabilitação. Na área da educação, o Poder Executivo tem mostrado uma preocupação com o futuro das crianças e jovens de nossa cidade. Foram realizadas diversas ações para melhorar a infraestrutura das escolas, como reformas e ampliações, fechamentos de ginásio, regularização dos PPCIs, além de investimentos em tecnologia, notebooks e livros didáticos. É animador ver como essa iniciativa tem contribuído para uma formação mais completa e preparada dos nossos jovens. Cito ainda os uniformes escolares, o projeto Crescer Legal, as cooperativas escolares, enfim, infinidade de inovações. A cultura, o turismo e o esporte são áreas fundamentais para o desenvolvimento de nossa cidade, através do incentivo à realização de eventos culturais e esportivos. Temos visto um aumento no fluxo de visitantes e, consequentemente, uma movimentação maior na economia local. É gratificante ver como a atual gestão tem valorizado o investimento nestas áreas, tornando nossa cidade cada vez mais atrativa e rica. O nosso turismo hoje realmente é uma indústria sem chaminés, senhoras e senhores. A assistência social e a habitação são áreas sensíveis e que requerem uma atenção especial. É isso que temos visto na atual gestão. Foram criados programas de apoio às famílias em vulnerabilidade social, mãos na terra e concretizando, que passaram aqui por esta Casa Legislativa. Além de iniciativas para garantir o direito à moradia digna, a regularização dos lotes do bairro Caiçara, que está em vias de acontecer. É importante destacar o quanto essas ações têm contribuído para uma sociedade mais justa e equilibrada. A Secretaria de Obras, que vem desempenhando um trabalho incansável, e aqui quero deixar uma observação de que não é justo que a atual gestão seja unicamente responsabilizada por problemas estruturais que vêm sendo acumulados ao longo das décadas. É preciso levar em conta o contexto em que a atual gestão assumiu e as limitações estruturais em todo o nosso município. Por isso, é fundamental que a população tenha consciência do esforço que vem sendo feito pelo Poder Executivo em melhorar a qualidade de vida em nossa cidade, em nosso município. Em resumo, é isso, um brevíssimo resumo, porque eu poderia ficar aqui falando em outras mais variadas ações de todas as secretarias. Poderia falar da Dino Fest, da Semana da Paleontologia, os microaçudes para os nossos agricultores, ampliação das redes d'água, campinho de todos, formando campeões. Poderia falar do carinho que a assistência social tem com as mulheres do nosso município, com a noite delas. O caminhão Pipa, a campanha importantíssima da Secretaria da Fazenda, com o imposto daqui, fica aqui, a Conferência Municipal da Saúde, o Volksgarten, o Volkslager. Poderia falar que o nosso Agudo foi o município que mais gerou empregos na nossa região em 2022. As aulas de coral, musicalização, a dança folclórica, de sermos sede da Copa RS de futebol amador, de sediarmos também a primeira Copa Ilo Friedrich de futebol de campo, complementando as mais diversas idades de categorias de base, com mais de 800 atletas aqui no nosso município de Agudo. A criação do nosso Prêmio Agro Agudo, a destinação de mais de 22 implementos agrícolas às nossas associações. A perfuração de poços, a supervalorização do nosso Volksfest e da Festa do Moranguinho e da Cuca, a protagonização da agricultura familiar a partir do ano de 2021, a campanha incessante e eficiente de atingir a meta de 96% das crianças imunizadas contra pólio, a primeira jornada da literatura infanto-juvenil nos trilhos da leitura, promovida pela Secretaria de Educação e Desporto. E por aí vai. Enfim, é gratificante ver como o governo Quito e Pedrinho tem trabalhado de forma incansável em diversas áreas, buscando sempre o bem-estar da população. Tenho certeza de que os resultados obtidos até aqui são apenas o começo de um trabalho ainda mais consistente e efetivo. E como vereador da base do governo, reitero meu apoio e disposição para contribuir com o trabalho em conjunto em prol de um município cada vez melhor para todos nós. Então, isso é um breve relato em cima daquilo que eu venho acompanhando nestes 2 anos e 3 meses desta atual administração, né? Não estamos aqui tapando o sol com a peneira em nenhum momento. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que enaltecer as coisas boas, as coisas positivas, propositivas, que esta gestão vem apresentando aqui no município do Agudo. Vou aproveitar o espaço, senhor presidente, demais vereadores, a nossa população, o vereador professor Tiago e também o vereador Dário Schiller, aqui da bancada do governo. A gente vai protocolar uma indicação e os vereadores já pincelaram sobre o assunto. O assunto é muito sério, relacionado a esses episódios lamentáveis que vem acontecendo o Brasil afora, nas escolas, creches, enfim, no sistema educacional, no geral. E como propósito de aumentar ainda mais a sensação de segurança, foi onde o prefeito Kito vai ao encontro de uma grande reunião de rede. O que é essa reunião de rede? Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Conselho Tutelar, Promotoria de Justiça, Brigada Militar e Polícia Civil. Aqui da bancada do governo, juntamente com os meus colegas, professor, vereador, professor Tiago Janner e Dário Schiller, estamos externando este assunto aos demais edis, aos demais colegas vereadores e à nossa população. Essa importante reunião, ela deve acontecer aí por meados de quarta ou quinta-feira, né? Então, convido os demais vereadores, né, para que se possa participar, né, com todas essas instituições nominadas acima, né, muito importante esse assunto, ele é delicado, a gente precisa sim tomar em conjunto algumas ações, como o professor, o vereador professor Tiago e o vereador Dário já abriram aqui, e a gente tem por essa indicação e tornar obrigatória a instalação de um dispositivo eletrônico de segurança nas escolas públicas da rede de ensino do município de Agudo, da cidade de Agudo. Eu acredito que todas as ideias, vereador do PP, todas as ideias, elas são válidas. Agora nós precisamos estar unidos em prol de uma situação para que a gente possa, de uma forma conjunta, com as secretarias e todos esses parceiros, vou usar esse termo aqui, os parceiros, para que a gente possa, sim, ajustar esse tema de uma melhor forma possível. Precisamos, sim, elevar o grau de segurança, a gente precisa, de uma forma contundente, levar esse assunto, né? Acredito que é de extrema importância, né? Só para resumir a justificativa deste anteprojeto que a bancada de vereadores do governo vai apresentar, é a implantação de um botão de pânico nas escolas do município. É uma iniciativa importante para garantir a segurança dos estudantes e profissionais da educação. Sabemos que, infelizmente, os casos de ataque às escolas têm se tornado cada vez mais comuns, causando medo e insegurança em toda a comunidade escolar. Então, essa é uma ação que a justificativa é mais longa, a gente pode se deter no momento do protocolo da indicação, né? Eu acredito que, com as ideias dos demais vereadores, junto com a população, como o vereador professor Tiago já colocou, a gente pode chegar num denominador comum para que este assunto seja abordado de uma forma contundente, como eu falei antes. Também, aproveitando o espaço aqui, ainda gostaria de colocar que, referente ao corte de grama do canteiro central da 287 no pórtico, junto ao pórtico da entrada do município de Agudo, eu estava com esse assunto, vereador, líder do PP, durante a semana, e a gente fez contato com a concessionária, com a SACIR, que tem os domínios deste serviço, né? E pelo que me consta, foi executado hoje pela tarde. Então, Juntamente com o chefe de gabinete Fernando Dico e o diretor da cidade, diretor de obras da cidade, o Douglas Steuernagel, durante a semana passada a gente fez contato com a SACIR e naquele momento eles nos negaram a autorização. Já vou concluir, senhor presidente. Nos negaram no sentido da prefeitura, do poder público, poder entrar com essa ação e fazer o corte lá. E assim eles hoje o fizeram. Então a gente fica agradecido com que a concessionária tenha atendido esta demanda. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho e demais ouvintes. Eu quero fazer um comentário a respeito das indicações que foi feita por este vereador quanto à colocação de galerias na Avenida Euclides Clima, aonde futuramente será realizado o asfaltamento, já que estamos se aproximando do inverno e com certeza para o futuro vai ter que existir as galerias ali. O projeto está aí e aqui fica uma sugestão que ainda dá para ser colocado essas galerias. Esse nosso arroio aí é um arroio violento, vai ter um aterro alto e a gente pede, é uma sugestão, acho que não só desse vereador, que se dê uma estudada nesse projeto e se vê a possibilidade da viabilidade da colocação dessas galerias. Não só na Euclides Clima, como também fiz uma indicação na questão no sentido do Porto Agudo. Ali precisa também ser feito aumentos de galeria, já que existe uma que é pequena, ou a colocação de algum tubo maior. Então fica aqui essa sugestão que seja analisado, estudado com carinho e ver a viabilidade da construção destas galerias. A gente fiquei surpreso com a notícia do seu Hélio, junto com a sua cooperativa de trabalho dos catadores de lixo de Agudo. Lá existem famílias que sustentam suas famílias e estamos diante de um impasse num prazo de 90 dias para que seja encerrado as suas atividades. De repente, seu Hélio, dentro deste meio, surge alguma luz lá no fundo do túnel que a gente pode continuar com essa cooperativa. Eu, há dias atrás, tinha umas garrafas que descartável, não tinha onde se colocar. Estive lá na empresa do seu Hélio, né? Prontamente descartei as garrafas lá. É um trabalho, você faz as campanhas na beira dos rios, que não era para jogar garrafa plástica não era para evitar de colocar materiais plásticos até na beira da estrada. Isso na própria cidade aqui, vai para a boca dos tubos, acaba dando um transtorno enorme. E eu tenho certeza que o que for da parte dos vereadores, todos os vereadores irão contribuir, porque nós sabemos da importância desse recolhimento aqui na nossa cidade, além de é um custo menor que é levado para Santa Maria, né? O município, o que é arrecadado, o que a empresa do seu Hélio arrecada, é um custo menor para o município de Agudo de transporte de lixo. E eu deixo a seguinte pergunta, não tem só o seu Hélio, não tem só a cooperativa dele. A gente veja várias pessoas com as carrocinhas carregando litrões, papelão, né? Qual será o destino também desses pessoal? Temos que... Eu pediria para o presidente dessa casa, né, que se formasse uma comissão de vereadores pluripartidários e que nós fosse tratar desse assunto junto ao Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Matérias da ordem do dia, onde temos um projeto de lei 101 de 2022, autor Poder Executivo. Abro espaço para projeto que altera a lei 2.234/2021. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto que altera a lei 2.234/2021 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 101/2022 que altera a lei 2.234/2021, aprovado por unanimidade de votos. Matérias do expediente. Projeto de lei 22/2023, autor Poder Executivo, altera a lei 735/1990. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Professor Thiago.
Dário.
Vereador Itamar.
Passo a palavra
ao Pato. Vereador Bode.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Muito bem. Foi pedido para ler a correspondência recebida que... De certa forma, fui eu mesmo que encaminhei, como professor, encaminhei para a presidência e que se destina a todos os vereadores, que é um convite para participar de um seminário de implementação de uma escola técnica agrícola no município de Agudo. Eu faço parte... desse grupo. Esse grupo, ele, como eu falo, eu me apresento como professor, né? Assino como professor, não como vereador.
ele ultrapassa a esfera política, né, ou está até certo ponto separado da esfera política, porque ele parte das bases, ele parte dos agricultores, ele parte de professores, de entidades, de cooperativas, cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, da gestão do projeto Geoparque, da Universidade Federal de Santa Maria, da Emater, dos sindicatos rurais, dos trabalhadores rurais, né? E ultrapassa o território de Agudo, porque ele alcança 15 municípios da região central. O objetivo é criar uma escola de ensino médio e técnico agrícola. Será a primeira escola técnica agrícola aqui na região, né? Na quarta colônia. Eu trouxe esse modelo para Agudo porque eu conheci, quando eu trabalhei no município de Vale do Sol e também num outro município, o município de Herveiras, próximo a Santa Cruz do Sul, quando eu estava fora de Agudo, e vi esse sistema de escola EFA, Escola Família Agrícola. E achei interessante, e eu sempre disse que quando eu voltaria para Agudo eu iria fomentar e ajudar a criar, porque o nosso município e os nossos vizinhos, municípios vizinhos, eles são essencialmente agrícola. Eles dependem do campo. E por que não criar uma escola técnica? Técnica em agricultura, né? Esse modelo de escola, ele habilita o profissional a trabalhar como técnico agrícola em qualquer empresa do Brasil. Mas o objetivo principal de quem se forma nessa escola é dar continuidade à propriedade rural, dar continuidade àquela propriedade da família. Assim, minimizando ou evitando o êxodo rural, que se comprova com os dados do IBGE que os municípios estão diminuindo, e especialmente o campo. É preciso ser feito algo. Então, tem essa junção de lideranças desses 15 municípios, eu participo desse grupo, lideranças que estão se movimentando e procurando a implantação dessa escola. Fiz a visita a esses municípios, a esses 15 municípios, né? Principalmente agora no período de recesso da Câmara e férias do meu trabalho. E a receptividade foi excelente. O apoio é enorme. Né? E assim, imaginamos também ser com a Câmara de Agudo, né? Bom, eu concluo depois, se assim tiver tempo, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Depois de muita espera, agora está concluída. Agora o Pato já citou vários projetos concluídos, agora pode colocar mais uma na lista, que é da Torre da Internet lá da Cascata do Chuvisco. Foram vários meses também. Essa demanda foi grande já há esses 2 anos de governo. E agora está concluído. A Torre, a SM Metais de Santa Maria, foi a empresa que foi a responsável pela construção da estrutura metálica. É uma torre de 27 metros de altura. E a base foi a Secretaria das Obras, que concluiu a base da amarração da mesma. E agora, quarta-feira, será entregue essa obra ao prefeito, à administração. Às 11 horas será o ato de inauguração. da mesma. E desde já convido os populares, vizinhos dessa região, dessa localidade lá, que foi uma grande demanda deles, para vir lá prestigiar esse ato. Que de repente para a prefeitura, para o município, não é aquela obra grandiosa, mas pelos populares lá dessa região é uma obra valiosa e grandiosa lá para eles necessitem do sinal da internet. E logo depois de quarta-feira vai ser aberto o edital para as empresas interessadas a usufruir e colocar esse sinal da internet nessa mesma torre, essa região ali. Até agora, há poucos dias, será possível a gente entregar lá esse sinal aos populares da Cascata do Chuvisco e Coronel Moreira César e arredores.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria já de início aqui colocar um pedido que veio agora à noite. E aqui diz, boa noite. Tu podia ver para mim por que não trazem água de novo? Já faz 13 dias que encomendei a água. Coxilha do Araçá, família lá do seu Ari Ferreira dos Passos. Já se chegou a 25 dias o pessoal sem água naquela localidade. Então fica para o governo, porque é um dos pedidos da comunidade e veio agora há pouco à noite. Sim, não é diferente na área d'água da linha dos Pomeranos, a caixa d'água que vai na Gruta do Índio, que também fica praticamente uma semana sem água, e o pessoal buscando aonde tem água de litrão, de balde, de tonel, porque é uma das coisas que foi cobrada há muito tempo aqui, nós como vereadores, o governo, e a gente não está tendo nenhuma ação que faça com que essa reposição de água seja mais ágil, mais rápida. Também, escutando atentamente, eu já vou de antemão dizer aos colegas vereadores que não é uma crítica sobre os episódios que aconteceu da creche, e sim, eu acho que tem que tomar providências. Eu fui procurado também por famílias, por pais, por pessoas que estão muito preocupados, e não é diferente de nós. E eu só acho que nós temos que tomar posições de que dificulte a entrada de pessoas no colégio, porque é a partir da entrada que se causa o problema. Quem entrou lá sem ser aluno, o que aconteceu em Blumenau. Então, acredito eu que detectores, acho que o vereador Gerson falou muito bem, acho que detectores de metais, alguma portaria aí com acesso restrito. Dessa forma, eu acho que enquanto os alunos estão lá dentro, ter um guarda ali na entrada dos alunos e depois ter uma porta que seja restrita à entrada de pessoas autorizadas. Então, o meu ponto de vista é este. Eu acho que esse botão de pânico, o problema já vai estar dentro do colégio. Não sei se será o problema, será a solução. Mas é uma ideia, tá? Não me interpretam como uma crítica, somente isso. Ao orador da tribuna, o seu Hélio Kegler, me culpo também, Hélio. Não imaginava que a cooperativa de vocês estaria neste problema. Não imaginava. Porque eu achei que, quando se começou, o governo, acreditamos que já tinha sido tratado alguma coisa com vocês, algum espaço. Eu não participei dessas reuniões, mas acredito que vocês tiveram muitas reuniões. E agora nós se deparamos numa situação dessa. É lamentável. É um retrocesso do que está sendo feito no município. Retrocesso quer dizer que voltamos à estaca zero de um trabalho que se iniciou com muito esforço, porque ninguém quer fazer isso. Ninguém quer falar que quer juntar lixo. Ninguém quer recolher material. E vocês estão com uma equipe e bem organizado. E o poder público não dá o respaldo. Me coloco à disposição, presidente, eu acho que é importante o que o Foguinho colocou, de ter uma audiência pública, uma reunião, nós, vereadores, junto ao poder executivo. Solução precisa se ter. Se paga horrores para recolher lixo e levar para Santa Maria. Se paga horrores. Eu vou buscar esses números e comparar que você recolhe de graça. Tá? Se paga horrores, que cada vez está mais difícil de recolher lixo, porque cobram bastante. Por que não olhar com outros olhos para quem está fazendo serviço de forma gratuita? Seria isso, senhor presidente, que meu tempo acabou.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Tenho que aqui falar rapidamente, eu quero que o senhor me dê esta permissão, vereador professor Tiago, né, lhe parabenizando por essa incessante busca aí nas lideranças e junto com as instituições que o senhor colocou, né, e termos a oportunidade dessa escola família agrícola. Né, eu sei que o senhor tem peregrinado bastante nesses municípios, o senhor tem conversado com as lideranças, todas as que você citou, né, e eu acredito que aqui, eu não tenho dúvidas que desta casa legislativa todos estarão presentes no evento aí que é na terça-feira, isto, terça-feira, dia 18, né, se não, isto, terça-feira da próxima semana, dia 18, né, então não tenho dúvidas, né, e que a população também vai participar deste evento, né? Acredito que é exatamente este o caminho que o senhor colocou, e eu sei que o senhor vai concluir seu raciocínio no decorrer dos espaços aqui, né? E não tenho dúvidas, volto a ressaltar, de que todos os vereadores lá estarão presentes. Eu tenho acompanhado, eu vejo aqui que o assunto é lâmpadas, enfim, bairro Caiçara. Eu tenho acompanhado os trabalhos diretamente junto com as equipes da Prefeitura, da Secretaria de Obras, enfim, de todas as secretarias, né, e eu vejo o empenho que os servidores estão tendo junto à troca de luminárias, troca de lâmpadas. Vi já quantas ações foram feitas dentro do bairro Caiçara em relação a tubos, a colocação de tubos, a construção de bocas de lobo, enfim, precisa-se alimentar essa estrutura debaixo do chão primeiro para poder ter uma base e fazer algo em cima do chão, em cima do solo, né, que seja algo que perdure, que seja mais definitivo para aquele bairro, né. Compactou, existem dificuldades, as dificuldades, e aí não é como o vereador usa aí, que a gente usa como desculpa, não, elas vêm de muitos e muitos anos, essas dificuldades, e precisa se resolver de uma forma definitiva e não só paliativa, como em algum momento foi feito. É. Referente às paradas de ônibus, eu ouço o colega vereador dizer que desde o início dessa gestão ele vem falando em paradas de ônibus, então também nota-se que é uma demanda de bastante tempo. E aí não é por desculpa, mas eu só uso o que o senhor mesmo relatou, né? Então não tem esse problema. Quanto a Contracat, o seu Hélio Kegler, que usou aqui a tribuna, eu vou seguidamente lá na cooperativa, lá na empresa, né? Conversei diversas vezes com ele, já participei neste assunto junto com o prefeito municipal, junto com os secretários. Esse assunto ele é coordenado internamente, né? Essa demanda está internamente. A gente sabe de vários fatores legais. O senhor vereador, que gosta de usar uma palavra aqui dentro da casa,
tem que ter a legalidade, né? Então a gente precisa ir pelos caminhos, vereador líder do MDB, e eu acredito que a comissão ela pode ser sim instaurada e feita aqui pluripartidária para a gente tratar desse assunto. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum, porque aqui os vereadores do governo e o governo também não fogem deste assunto, né? Eu acredito que buscando junto com eles, esse assunto pode ter uma solução. É. Também, outro assunto que eu tenho apontado aqui para mim, eu fico muito feliz que na última quarta-feira, na escola 7 de setembro, avançou mais um passo, ou seja, a consolidação do projeto Crescer Legal. E aproveito aqui, né, eu tinha me comprometido com a secretária da Educação, junto com o prefeito municipal, já vou concluir, senhor presidente. E aproveito para pedir desculpas, porque eu tive um problema familiar naquele momento e não pude me fazer presente. E peço aqui, se o vereador líder do MDB puder, no espaço dele, falar sobre esse importante projeto, pois sei que ele tem o conhecimento de causa, e poderia nos relatar um pouco mais sobre esse importante projeto junto com os parceiros e o governo municipal de Agudos. Seria esse o meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, pessoas que nos acompanham ainda, eu me deparei hoje com um pedido de informação aqui, referente aos estoques de pneu lá junto à Secretaria de Obras. Pensa num descaso isso aí. Dinheiro público jogado fora. Quantas folhas usadas para preencher a parte dos pneus? Só me reparem. Cada folha, uma frase. Olha esses pedidos aqui, ó. Isso é tudo a mesma coisa? Eu não sei se está faltando gente ali na prefeitura ainda para ajeitar melhor esses papéis aí, colocar um resumo tudo numa folha só, ou de repente precisa contratar mais alguém, porque não consigo acreditar. Não dava meia folha. Tem 10 folhas aí. Temos que começar a reduzir esses gastos aí. Começa já pelas folhas aí. Não um quilo de papel aí na frente impedindo informações. E também a respeito da cooperativa do seu Hélio aí. Eu cruzo todos os dias ali no despraiado, né? Aí o pessoal sempre comentava lá que ia sair a cooperativa lá e quando vê plantarem árvores frutíferas e... Mas coloco à disposição também, junto com os demais colegas vereadores aí, para ver o que pode ser feito. Seria isso aí, senhor presidente.
Bom, quanto à comissão do... para a gente tomar a pé da situação da cooperativa, eu acredito que, de minha parte, tudo que precisar, né, para nós ajudarmos essa cooperativa aí, de catadores, que faz um belíssimo trabalho, ainda vem a FEPAM para dar mais uma mãozinha, multar quem realmente trabalha e faz um trabalho de não deixar que isso vá aos rios, aos córregos e também às bocas de lobo. Temos o jurídico do Legislativo à disposição, me coloco também à disposição e vamos formar a comissão e vamos sim intervir nesse assunto. Quanto ao calcário, escutando atentamente os vereadores fazendo um pequeno relato disso, ano passado dei a sugestão de terceirizar a entrega do calcário ou distribuir o calcário e cada um paga o seu frete e contrata quem ele quiser na hora que ele quiser. É assim que Paraíso do Sul faz, até comentei isso numa sessão aqui ano passado, acho que seria válido a gente
levar em consideração esse tipo de gestão que funciona muito bem no município vizinho. E o vereador líder do governo, falando em lâmpadas luminárias, fazendo uma limpeza, algum material que nós tivemos que tirar para fazer a vistoria dos bombeiros no prédio da Câmara, encontram-se lá várias luminárias, vamos dizer assim, que tem nos canteiros da Borges. Né? O Edinho até se surpreendeu esse dia, o secretário, quando chegou lá e se deparou com essa situação. Acredito que o senhor, como líder do governo, possa levar ao governo, né, para dar um destino a essas lâmpadas que foram ainda compradas na época da administração anterior, que está ali já há 2 anos ocupando espaço e onde na rua, talvez achar um destino numa rua aí, com a ajuda do senhor, do executivo, né, também com o secretário, com o Edinho lá, e dar um destino para essas lâmpadas para iluminar, ainda embelezar mais a nossa cidade. De minha parte, seria isso.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada.
Passo o espaço de líder da bancada ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, colegas vereadores, e eu quero me ater um pouco mais sobre o assunto debatido na tribuna e dizer ao vereador Pato que tudo se justifica, mas existe um tempo bem longo de espera e de trabalho e de reuniões, e não se pode se justificar de que tem coisas que não acontecem devido à parte legal. Eu tenho certeza de que tem muita coisa, se quer acontecer, acontece rápido. E o pessoal está esperando há muito tempo. Eu não quero debater contigo, dizer que o governo é responsável, não é esse o meu intuito. Mas nós precisamos trabalhar para que isso não vire um retrocesso aqui no nosso município de Agudo. Eu sei que anos atrás se batalhava tanto para ter esse recolhimento. E se conseguiu cooperativa, se conseguiu gente que abraçasse essa causa. E agora, por questões, não sei se seja legais, mas está se perdendo um trabalho de muitos anos, que se batalhou para conseguir. E não é através de justificativas, de dizer que fulano é culpado, não é dessa forma que se busca a solução. Aqui, a gente ouve muita crítica. Quando nós criticamos algo que a comunidade nos traz, sempre existe uma justificativa. Com vocês também não é diferente. Sempre tem alguém o culpado. Mas não se busca um horizonte para melhorar. Para colocar a situação levantada pelo vereador Pato sobre esse projeto na Escola 7 de Setembro, participei, e dizer que tem um envolvimento do Sinditabaco, das empresas de tabaco, onde se envolve filhos de produtores de tabaco, onde existe um contraturno no colégio, e que, através do contraturno, os alunos aprendem várias situações de gerenciamento na propriedade, projetos especificamente ligados à propriedade, de gerenciamento, de outras formas de ver o futuro. E essas crianças são remuneradas. É tipo um jovem aprendiz que estuda 20 horas a mais do que o turno normal, e as empresas acabam pagando para o aluno estar lá. Mas o aluno é cobrado. No momento que ele falha uma aula, ele não recebe. É como se fosse um funcionário. Então, é um projeto muito legal do Crescer Legal, que envolve filhos de produtores de tabaco. No município de Agudo é o primeiro, mas já tivemos em Paraíso, tivemos em várias cidades, e o intuito do programa é atingir todas as cidades produtores de tabaco. Então, temos o envolvimento do Poder Executivo, também da Administração Municipal, que dá o transporte para essas crianças no contraturno. Também, se eu não me engano, alimentação ao meio-dia. E essas crianças recebem o uniforme do programa todo. E o programa é o ano todo. Termina em dezembro. E temos aqui no Paraíso já uma turma formada há 2 anos atrás, e um ano, 2 anos atrás. E é muito gratificante para as famílias, para o aluno, e com certeza se busca que tenha mais um dentro do município de Agudo, em outros colégios, que possa abranger mais crianças aqui do nosso município. Mas para finalizar, senhor presidente, seria isso para um esclarecimento. E durante o decorrer do ano, com certeza terá mais apresentação desses alunos, e a gente vai estar mencionando e colocando aqui para a nossa comunidade. Seria isso.
Espaço de líder do governo, senhor presidente.
Passou o espaço de líder do governo ao vereador Thiago Janner, líder de bancada.
Isso aí. Eu estava... complementar então o assunto da EFA, Escola Família Agrícola, né? O complemento então, a que ponto chegou esse movimento dessa escola, né? Foi feita uma pesquisa de demanda em 15 municípios da região, com o apoio das cooperativas agrícolas, que aplicaram esse questionário. São quase 500 questionários foram aplicados, e com apoio também muito forte da Emater dos 15 municípios da região. E agora, no dia 18 de abril, então todos estão convidados, vereadores, comunidade regional, e principalmente agricultores do município de Agudo e região, né, convidados para o dia 18 de abril, no ginásio São Bonifácio, às 8 da manhã. Vamos fazer um grande encontro para explicar para a comunidade regional o que é a EFA. Né? Então, importantíssima a presença, né, de todos. Nós temos já presenças confirmadas do pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, dos gestores do Geoparque Quarta Colônia, o gerente regional da Emater Santa Maria, presença do subsecretário de obras do Estado do Rio Grande do Sul, que na época da instalação da primeira EFA no Rio Grande do Sul foi um grande incentivador. Então, teremos presença de um secretário estadual, né? Temos a confirmação até o momento de 10 prefeitos, vários vereadores da região, sindicatos rurais, presença de 2 EFAs, a EFASC e a EFASOL, agricultores, estudantes, líderes comunitários. Então será um grande evento, como há muitos anos a região não se encontra para debater um assunto positivo, né? Estamos ainda no aguardo da confirmação do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, da Faculdade Antônio Meneghetti, também do diretor-geral da SEDUC do Estado do Rio Grande do Sul, o professor Paulo Burman, que é ex-reitor da universidade, e também, quem sabe, ainda das coordenadorias da educação regional e da promotoria de educação da Regional de Santa Maria. Então, será um grande encontro, né? Ah, temos também a confirmação do Frei Provincial dos Franciscanos do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma grande liderança religiosa, estará presente, né? E destacar também que esse movimento começou junto com o Frei Patrício Sereta, né, que há anos trabalhou aqui em Agudo, né, que também estava nesse movimento, e hoje os freis franciscanos estão apoiando muito, Frei João Osmar e os novos freis que chegaram no início do ano. Então, é um momento para a gente se unir e construir a primeira escola técnica agrícola da região da Quarta Colônia, né? Então, um grande movimento está chegando aí no nosso município. E sobre o programa Crescer Legal, eu não pude estar presente devido ao meu trabalho profissional. O vereador Itamar fez um relato aqui. Eu conheço esse projeto, Paraíso do Sul, o senhor citou, o ano passado eu tenho a primeira turma, tá? Foram meus ex-alunos, né, meus alunos que estudavam, e alguns são esse ano, que formaram nessa primeira turma em Paraíso do Sul. E teve também, ano passado, a primeira turma no município de Cerro Branco, que eu trabalho lá, e também tinha vários alunos meus que estudavam e trabalhavam, porque tem carteira assinada, é um vínculo empregatício, quem estuda no projeto Crescer Legal. E o professor desses municípios aqui na região é o André Scolaudi, né? Meu amigo lá de Cerro Branco, e dialoguei muito com ele anos atrás e sempre disse para ele: André, tem que trazer esse projeto para Agudo, né? E quando o governo Kittel começou, a secretária Emanuele, eu conversei com eles e disse: olha, essa proposta você me trazer para Agudo, para o jovem, isso é muito importante, né? E está aí se concretizando, né? E geralmente é uma turma por município. Só que eu já falei para o pessoal do Crescer Legal, inclusive com a diretora Nádia do programa, e disse para ela que Agudo é muito enorme, então precisa de mais uma turma, né, no próximo ano. Quem sabe, né? Conseguiremos.
Isso aí, vereador Thiago, temos que dar o respaldo à EFA, e até porque o tamanho do nosso município, e essencialmente agrícola, com certeza o nosso meio agrícola dará o retorno brevemente com essa instalação desse colégio, vamos dizer assim, agrícola aqui em nosso município. Convoco senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 17/4. Declaro encerrado a sessão ordinária. Boa noite.